sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dopias.
Salmo de Davi para o cantor Mor. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma. Fugi para a vossa montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transformam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos.
Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, aprovada a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão primeira secretária para leitura. Ofício número 005/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício número 005/2017, convidando para participar da 6ª Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorrerá no município de Juara, no dia 23 de junho de 2017, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas, no Centro de Eventos Antônio Carlos Savoini.
Terminada a leitura do pequeno expediente, passa ao vereador escrito. Primeiro vereador escrito, vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui, boa noite. Senhor presidente, alguns moradores do Projeto Casulo me procuraram novamente essa semana para reclamar das ruas daquele lugar. Eu não sei o que acontece lá, porque desde o começo do ano a gente tem cobrado que seja feito um patrulhamento nas ruas daquele local e até agora nada. Eles estão muito revoltados com essa situação. Então eu gostaria de entender o que acontece naquele local, que nada é feito e todos os vereadores, eu acredito, que já fizeram essa cobrança de lá. E também encaminhei para o secretário Ivair para arrumar as pontes ali da linha do Araputanga, 3 pontes, que já está caindo e passa o transporte escolar. E aí os alunos e o motorista reclamaram que é muito perigoso qualquer momento ali cair, terminar de cair essa ponte, causando danos para a van e para os alunos.
Procedura, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Boa noite, população aqui presente. Fiz uma indicação ao executivo para que faça o tapa-buracos na rua Piracicaba, no trecho entre a rua Curitiba e a Avenida Rio Arinos. Nós temos ali grandes buracos e é uma rua de grande trânsito, né? Então, fiz essa indicação para que proceda o mais rapidamente possível, porque nós temos crianças trafegando ali. É bem próximo da escola 100, as crianças transitam de bicicleta e os carros vão desviar dos buracos e as bicicletas muitas vezes entram em frente aos carros. Então é importante que se faça logo esse tapa-buracos naquela rua. Indiquei também para que faça o tapa-buracos na rua Oliveira. A rua Oliveira tem um pequeno trecho de asfalto, mas tem grandes buracos. Aquela rua parece ser esquecida, né, por ela não ser completamente asfaltada. Os moradores ali colocaram um resto de entulho nos buracos para evitar acidentes. É uma rua de grande tráfego, tem uma alta elétrica ali próximo e caminhões circulam ali o tempo todo. Outra indicação que eu fiz foi a pedido de comerciantes da Avenida Rio Grande do Sul. Ali nós temos um grande problema. né? Foi construída uma ciclovia, o que impede o estacionamento do lado direito da via. E muitos, os comerciantes têm reclamado porque não há possibilidade de se estacionar ali. Então, a minha indicação é que, já que nós temos no município todo estacionamentos não regulamentados próximos aos canteiros, a gente vê isso na Avenida Mato Grosso, na Avenida Maranhão, até num pequeno trecho da Rio Grande do Sul, em frente à Agrovale, que se estaciona próximo ao canteiro, por que não regulamentar esse estacionamento? Né? Faça, por lei, a regulamentação desse estacionamento, demarque no asfalto, coloque placas de sinalização, porque nós sabemos que isso é uma prática ilegal, mas que vem acontecendo. Então, vamos regulamentar para possibilitar aqueles comerciantes da Rio Grande do Sul terem possibilidade de seus clientes estacionarem em frente ao seu comércio. A ciclovia também tem que ser recuperada, né? É uma obra importante, é interessante que o município tenha ciclovias, mas a gente sabe que ela está abandonada. Então, já que a ciclovia tem o seu papel de importância, vamos regulamentar esse estacionamento próximo ao canteiro. Porque o que a gente tem visto aqui são inúmeras pessoas estacionando de forma ilegal, porque não tem nem demarcação, faixa amarela, nada. Assim como também no entorno da praça. No entorno da praça estaciona a hora que a gente faz o contorno, dentro, fora, em todos os lugares. Então é importante que se regulamente. E mais importante ainda, que se faça imediatamente. Nós estamos aqui há 6 meses fazendo esses pedidos e o executivo nos disse que está estudando o trânsito de Juara, mas a população cobra, assim como as faixas que estão desaparecendo nas avenidas. É importante que se tome providências já. Muito obrigada.
Procede, vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Encaminhei alguns ofícios para o Executivo Municipal, solicitando melhorias no nosso município. Estive cobrando a limpeza da UPA. Infelizmente, nós temos lá a nossa UPA parada, mas não podemos deixar virar lixão. Bastante lixo ali, sujeira em torno dela. Estou solicitando a limpeza. Solicitei junto com meu amigo Salvador também hoje pela manhã. Liguei para a Secretaria Executiva e ele também tinha feito essa indicação. Estamos assinando junto. Patrulhamento da comunidade de Água Boa. O pessoal está cobrando, pedindo para patrulhar urgente lá e cascalhar. Sabemos da dificuldade lá, tem algumas cercas lá no meio da estrada, Salvador, você sabe, você transita por lá. Hélio Castão conhece bem a realidade de lá. E temos que tentar fazer um acordo com os moradores de lá, tirar aquelas cercas e melhorar aquela estrada urgente. Porque depois que acaba a chuva, fica intransitável. Na chuva já não transita. E agora também o transporte escolar está muito difícil para ter acesso lá. Solicitei também a limpeza do pátio da Unemate. Alguns acadêmicos me procuraram, solicitaram a limpeza lá, que está bem bagunçado também. Acredito que o município possa fazer essa parceria para estar limpando lá. Quero aqui já fazer mais outras indicações, que não tive tempo de passar para a secretaria. As entradas do bairro Jardim Floresta, uma cobrança minha já desde o início do mandato. Todos sabem, lá tem a rua Ronaldo, se eu não me engano, lá Ronaldo alguma coisa. A principal da entrada lá tem muito buraco, muita sujeira. E também, já no entorno, aproveitar o Jardim Eldorado, que falaram para mim que estava arrumando, eu tinha solicitado, até agradeci aqui o executivo, que eles estavam arrumando lá perto da serraria lá, o Marquito. Mas eu acho que eles fizeram um cascalhamento em cima do asfalto lá, eu não entendi aquilo lá. Até a assessora de imprensa me ligou hoje, da prefeitura, que ia lá fotografar o serviço. Eu falei, não faz isso não, que você vai passar vergonha. Porque como que faz um serviço feio daquele lá? Uma chuva que deve acabar. Então, a gente não pode sanar o problema do município colocando cascalho em buraco, Chico, nesse momento, porque daí vai passar a seca, vão passar lá tudo bonitinho, mas quando chover, vai ter o mesmo problema de novo. Então, vamos fazer um serviço definitivo para não voltar esses problemas para a população. O pessoal também da Rua Argentina, Jardim América, está cobrando caminhão-pipa. É uma das únicas ruas que não tem asfalto no Jardim América, e o pessoal cobra da gente, que tem filhos com problema de alergia. Tive até um feedback positivo de alguns moradores do município, principalmente do bairro Santa Clara, que disse que em 10 anos que moram ali, nunca tinha as ruas tão boas e sendo aguadas, que estão sendo aguadas duas vezes por semana. Então, às vezes, tem algum lapso do secretário, alguma coisa que está acontecendo que não está conseguindo atender as outras ruas, não está no cronograma, mas tem feedback positivo, sim, e temos que cuidar de onde estão os problemas também. Muito obrigado e boa noite.
Próximo, vereador Salvador.
Boa noite a todos, amigos vereadores, presidente, demais presentes. Solicitei também, senhor presidente, como os demais, a conserto da ponte na Avenida Walter Luiz Lauro, proximidades com a rua, com a Incocel, com a empresa Incocel, que também dá com a mesma estrada ali para a balsa. A ponte está com problema já há vários dias e o pessoal vem solicitando e eu acho que tem que ser feita a recuperação, igual a vereadora Marta falou, algumas situações aí, eu acho que já poderia estar bem acelerado o serviço. Eu passei lá e vi que tem um tubo numa ponte lá na outra, que vai para a balsa, não sei qual a previsão de reforma também lá. Solicitei a questão, se tiver condições rápidas aí, quando for fazer os projetos de pavimentação, aquele trecho ali entre a Avenida Rio Grande do Sul com a Avenida Mato Grosso, né? Não, Avenida Mato Grosso com que sai para o Jaú, aquela parte onde era a garagem da Verde Transportes ali, onde tem aquele pedaço de terra ali de chão. Tem um movimento grande, um tráfego grande de carro ali, eu acho que deveria... Não vou falar em priorizar, porque todas as ruas de Juara são prioridades, mas poderia já acelerar também o serviço ali quando for fazer os trabalhos de pavimentação. Vou falar também das faixas de pedestre, rápido aqui também. Questão de faixa na rua Rio Branco. A rua Rio Branco é no bairro Califórnia, em frente à creche Madre Paulina. Foi feito asfalto lá e pediram redutor de velocidade, faixa de pedestre, placa de sinalização. Agora já está asfaltando algumas ruas ali, a São Luís também. Já está retomando o asfalto. E aquela rua ali é um tráfego enorme de carros ali, principalmente na hora de almoço, hora de saída da creche. E pediram essa rápida, né, como a vereadora Marta falou. Tem algumas colocações com relação a placas e faixas, mas vou deixar para as considerações finais depois. Solicitei também, como o vereador Flavinho falou, a questão da Água Boa. Reitero também a questão do casulo, que a vereadora Uliane falou, que já estamos chegando a julho e o pessoal tem nos pedido realmente que façam um atendimento a eles. E eles sempre falam o seguinte, que eles sempre são os últimos a ser atendidos. Não sabe, falam que ficam em distritos e ficam esquecidos praticamente. Então eu acho que precisa de uma atenção também a essas pessoas. E eu acho que 3 dias de serviço aí, 4 dias num, bem feito lá, eu acho que fica para o resto do ano, vereador Chico, né, como líder aí da prefeita. Essas questões eu acho que a gente tinha que dar uma acelerada nessas... E a questão que eu tenho uma reclamação aqui constante, hoje até falei com o secretário João, com a questão do caminhão-pipa, né? Tem um caminhão trabalhando só para a prefeitura, só um caminhão, molhando as ruas, então certamente não dá conta. E aquela rua Paraguaçu Paulista, o pessoal está sofrendo demais lá. Não só ela, mas ali tem um tráfego grande de veículo. E se não me engano, parece que o último dia que passou foi quarta-feira passada lá, tive a informação. Molhou hoje à tarde, professor, aí, tá vendo? Acho que a gente deu um pedido ao secretário. Mas até perguntei ao secretário, João, com relação a se vai locar caminhão. Ele disse que não tem previsão para locação, tem sim previsão para compra de um caminhão. Mas ainda está em processo de licitação. E a gente vê que quando chove nós temos um problema de estrada, buraco, atoleiro e ponte, né? Quando não chove a gente tem problema de poeira, patrulhamento e poeira. Se patrola, vem a poeira. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em planejar. Né? Nós começamos o ano já trabalhando e se preocupa sempre no urgente, no momento. E a gente tem que saber que vai secar, que vai começar a poeira. E é os problemas constantes que a gente tem. Nós, como vereadores, recebemos toda essa informação e, infelizmente, temos que estar cobrando aqui, né? Cobrando do executivo. E vou fazer um alerta também à cidade, né? Começou as queimadas na cidade. Isso aí já não é parte de ninguém, é parte de questão de educação mesmo. Que o pessoal começa uma queimadinha na frente da casa com uma folhinha, o outro já queima a área na frente, um mato que tem, e assim vira problemas de saúde seríssimo que a gente está enfrentando já, além da poeira, agora queimada, que é uma questão que é já de nós mesmos, de educação ambiental, educação de casa mesmo nossa. Era só isso, senhor presidente.
Posso falar, vereador Gastão?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, população aqui presente. Senhor presidente, eu venho aqui nessa tribuna fazer um pedido, mais uma indicação, questão de luminária. Então, os moradores dali do proximidade do Alvorada, Jardim Paulista, bairro Paraguaçu, essa rua que é bastante movimentada, a rua Paraguaçu Paulista, e ali está faltando algumas luminárias naquele setor ali, desses bairros. Então, eu faço essa indicação, que seja levado ao executivo para atender os moradores. Então, assim, são ruas bastante movimentadas, os alunos que vêm para a escola à noite, o pessoal que frequenta as igrejas, ali tem igreja católica, igreja evangélica. Então, são ruas assim, de bastante movimento, e eles cobraram desse vereador para que coloque essas luminárias para que fique bem mais claro e melhor para eles passarem por ali. Então, eu venho aqui fazer esse pedido. E também, além dessa indicação, eu tenho outras indicações que já foram mandadas ao executivo. A questão, o Salvador falou ali, do questão do redutor de velocidade. Então, eu recebi um ofício dando resposta às minhas indicações. Então, eu fiz assim, indicações assim, bastante pedida da população, inclusive do bairro da creche, pai de aluno, agradecer o professor Eduardo, que está ali presente, ele foi um dos que pediu. Então, naquela mesma semana, eu fiz a indicação ao executivo e recebi a resposta essa semana. No bairro da creche, precisa, Salvador acabou falando, precisa desse redutor de velocidade ali próximo da escola. Na escola Maria Requena também, a diretora pediu, vários pais cobraram desse vereador, com urgência, o redutor de velocidade, e também ali próximo da escola Anivaldo Fracaroli, também foram vários pais que pediram, moradores daquele bairro. Então, já são assim quatro lugares que eu fiz indicação e que agora chegou a resposta do executivo informando que todos os pleitos dos redutor de velocidade e sinalização estão em análise, pois há um estudo, né, em andamento e que após o término será discutido junto ao Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, a sua implantação. Então, sendo, né, só para o momento, na certeza da sua indispensável compreensão, renovo meus cordiais cumprimentos. Então, o chefe do gabinete passou essa resposta. Então, assim, é só isso que eu tenho para esta noite de indicação.
Professor Leonardo Maquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite, população presente. Fiz uma indicação aqui para a Secretaria de Urbanismo, Secretaria da Cidade hoje, para que faça um tampa-buraco, Chico, lá no bairro João de Barro, que já não tem mais asfalto, só tem buraco. E também reforçando o pedido do Flavim, lá no Jardim Eldorado, está uma vergonha. Tem uma primeira rua ali que divisa outro, o Jardim Floresta. Ele está intransitado, buraco total, não tem mais asfalto. Na última rua também, Flavinho, está, né, Flavinho, tá péssimo. O cascalho que jogaram o cascalho no buraco só da última rua e na saída lá. Quero aproveitar também e fazer uma indicação verbal para a Secretaria da Cidade, estar providenciando umas mais lâmpadas lá no bairro Santa Clara, que estive passando lá ontem à noite. Tem algumas ruas que estão muito escuro, que logo agora vai estar recebendo o asfalto lá. Está aí iluminando para deixar mais bonito aquele bairro. Só isso, presidente. Obrigado.
Posso levar o Chico?
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente, boa noite. Senhor presidente, estarei fazendo algumas indicações verbais. Queria até convidar o Liane para estar assinando junto comigo, Liane. Uma delas seria que fizesse um trabalho de recuperação na estrada da Fazenda Luanda, que dá acesso lá na Esperancinha, um trecho muito ruim. Ali é uma bacia leiteira, ela não foi incluída no projeto que foi realizado ano atrasado lá, que seria o projeto ProLeite, né, recurso do governo federal, ficou aquela linha fora. Marquita, um dos conhece lá, pode até assinar junto, Marquita. Ela é uma estrada difícil, teria que ser feito um trabalho com um PC mesmo, fazendo reabertura, pedindo apoio dos moradores lá para retirar a cerca, porque também não tem nem condição de fazer um trabalho bom, mas teria que ser feito imediato, porque realmente ali é uma bacia leiteira que traz rendas para aqueles produtores e município de Juara. Outra, queria também fazer indicação verbal, também assinando, né, vereadora, ali na estrada, acho que já foi pedido pelos colegas vereadores, na estrada, ao lado do frigorífico JBS, que dá acesso ali ao assentamento de Novo Horizonte, é um trecho pequeno de Juara, mas que todas as vezes. Fica vergonhoso para o município de Juara, porque quando cai dentro do Novo Horizonte, lá, por ser um assentamento do INCRA, tem recurso do governo federal, lá é um trabalho bem feito. Aí quando faz aqui um trecho pequeno, ou seja, não adianta nada lá para frente ter um trabalho bem feito, se aquele trecho ali todo ano dá interdição. Esse ano, inclusive, né, deu interdição com atoleiros, então precisaria desse trabalho. E também ali, na estrada do que dá acesso no Água Boa, que todo ano, esse ano já fiz várias indicações, até foram feitos lá um trabalho de recuperação nos atoleiros que tinha, Léo, mas que agora o pessoal está querendo trabalho de patrulhamento e cascalhamento. Outra indicação de suma importância para o município de Juara seria recuperação das pontes e a troca de alguma delas por bueiros, lá na estrada da Fazenda Matão, Fazenda de Oswaldo Ribeiro, do Vilso Ribeiro, do Vilmar. Essa semana o pessoal está plantando arroz, soja, milho lá no final e não consegue chegar com o maquinário lá para estar trabalhando. E também, só uma dessas fazendas retirou esse mês 2 mil bois para abate, ou seja, a renda ali é muito grande, o município depende daquele setor, então precisaria da condição do pessoal estar escoando a sua produção. E quero agradecer aqui a prefeitura, através até do Edilson, lá da cooperativa, onde atendeu a indicação desse vereador da sessão anterior, que seria a limpeza ali na Ayrton Senna, e também do Buracos ali da Avenida Rio Arenas, também tinha solicitação sua, né, Eliane? Que vindo de lá para cá, a gente falou semana passada que era um risco muito grande, porque ali o pessoal volta da faculdade, bastantes motoqueiros, tudo, e eles tinham feito um tapa-buraco de apenas meia pista, ficou aqueles buracos maiores, agora foi feito trabalho de tapa-buraco. Também agradecer até também um trabalho do Flavinho, lá na região de Itapaiunas, onde fomos lá ver, Flavinho, trabalho de recuperação da estrada, né? Pedaço de cascalhamento, e também a ponte do Rio dos Peixes. Trabalho muito bem executado pela empresa Rodoponte. Então, temos que agradecer a prefeita, o Flavinho, que sempre está presente na região. Então, era isso. E, mais uma vez, agradecer a presença de vocês.
Obrigado. Bom, havendo mais matéria em enviador escrito do pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão na primeira secretária para a leitura. Projeto de lei municipal número 024/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício número 374/gabinete da prefeita/2017. Projeto de lei municipal número 024/2017. Autoriza a prefeita a empreender viagem ao exterior e dá outras providências.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Ofício número 390/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício número 390/gabinete da prefeita/2017. Projeto de lei municipal número 027/2017. Autoriza o Poder Executivo a promover aterro de curral, construção e conserto de pontes, bueiros e tanques que beneficiam vias rurais particulares destinadas ao escoamento da produção e serviços urbanos de terraplanagem de lotes particulares e da outras providências.
Terminada a leitura, passou um vereador escrito no grande expediente. Nenhum vereador escrito no grande expediente. Não havendo mais matéria. Passamos agora à ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
Nota assinatura, senhor presidente.
Portanto, agora. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 020/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício número 337/gabinete do prefeito/2017, encaminhando projeto de lei municipal número 020/2017. Altera a redação do inciso 4º do artigo 44 da lei municipal número 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara, Mato Grosso e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 020/2017. Vereador Léo Maia.
Senhor presidente, só para deixar registrado e também cientificar as pessoas que estão aqui, alguns servidores públicos, esse projeto é referente à alíquota patrimonial, que todo ano se é feito esse cálculo atuarial, todo levantamento dos servidores públicos que pertencem, efetivos que pertencem ao quadro da prefeitura, que pertencerão e contribuem no momento à Previdência Municipal. a alíquota dos servidores, ela permanece em 11%, que os servidores fiquem tranquilos, que quando estão falando da alíquota que não é dos servidores, continua, vai permanecer os 11%, porém, devido a esse cálculo atuarial, e conforme também está no relatório, muito interessante esse relatório que veio do cálculo atuarial que encontra-se no projeto, essa alíquota de 2017 agora, ela estava até o momento 15,75% e ela vai para 15,80%, que está aumentando 0,05% apenas para a parte patronal. Nós temos um estudo aqui que vai até 2043, que ela vai chegar até um valor lá na frente. Isso aí é para compensação para futuras aposentadorias de servidores públicos e inativos, para que não venha a ocorrer déficit na Previdência Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chiviné.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, projeto de suma importância, todos os anos, né, Léo, pelo trabalho que a agenda faz, ou seja, um trabalho sério, mostrando que está realmente cuidando da previdência dos servidores, porque sempre falamos aqui nesta casa que a previdência não é do prefeito atual, de ex-prefeito, a previdência é do servidor, é a garantia da sua aposentadoria. E várias discussões até essa semana também da questão dos atestados, inclui isso também, porque a própria prefeitura tem o... já temos, né, o conhecimento que estaria tentando fazer uma mudança na questão dos dias, né, a partir de tantos dias pular já para a previdência. Então teria que ser interessantíssimo o servidor cuidar da sua previdência. Ou seja, dos atestados, muitos entenderam que não pode encostar, não pode ficar doente, não seria bem isso. E quando sair da previdência, que da prefeitura, da folha da prefeitura, que cair para a previdência, aí sim o servidor tem que ficar preocupado. Sabemos da questão que passa, tanto a nacional, né, como do estado de Mato Grosso, onde querendo aumentar, né, Marta, a alíquota de 11% para 14% do servidor. Então o de Juara ainda é um fundo que está enxuto, ou seja, está aumentando apenas a parte patronal, não está mexendo ainda na parte do servidor. Então o servidor tem sim que cuidar da sua previdência. O fundo está enxuto, tem recurso, mas temos que sempre trabalhar a longo prazo, como foi falado no projeto, em torno de até 2043. Então tivemos casos anteriores, dificuldades de gestores, de vários que passaram, na questão de estar cumprindo os compromissos, mas isso não é a culpa da pessoa que estava lá, passar por crise, não receber repasse de saúde, muitas vezes não dá conta de estar atendendo todas as suas obrigações com o servidor. Mas hoje, o município tem um fundo enxuto, mas quem tem que cuidar são os servidores.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Lavoy?
Favorável.
Vereador Chiviné?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de lei municipal 020/2017. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, projeto de resolução número 004/2017.
Interessado, mesa diretora, projeto de resolução número 004/2017, autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, a doar bens de sua propriedade à Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal. Fica a mesa diretora da Câmara Municipal de Juara, estado de Mato Grosso, autorizada a doar à Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Juara os bens de sua propriedade abaixo descritos. Aparelho de fax, aparelho de telefone, ar-condicionado, arquivo de madeira quatro gavetas, cadeira giratória sem braço, câmera digital 10 megapixel, câmera digital Sony, computador completo, CPU, processador e memória de 256, HD de 80, gravador de CD, leitor DVD, computador completo com 2 GB de memória, computador Paint, um CPU, escrivania em curva, estabilizador de voltagem, estabilizador Girard, estabilizador TS Chara, fogão 4 bocas, gaveteiro 3 gavetas, impressoras DeskJet, impressora HP, kit wireless completo, máquina de somar, microcomputador Pentium 450, teclado, microfone sem fio, mini câmera CEDAR com fonte, modem, monitor Samsung, notebook 4 GB, receptor Century, relógio T1000, suporte CPU, suporte teclado e ventilador de teto.
Só queria justificar a população dessa doação da Câmara Municipal é aparelhos que já foram estragados, aparelho que não funciona, algumas coisas que foi feita troca, próprios computadores. Então, na verdade, a gente tem que, como a gente faz um trâmite de prefeitura-câmara, a gente está devolvendo esse material para a prefeitura, em questão de eles fazerem também, virar praticamente sucata. Está em única discussão o projeto da resolução 1004/2017. Vereador Leovai.
Só para justificar também, que o presidente já disse, são materiais velhos, materiais inservíveis. Alguns ainda têm, é muito difícil o funcionamento dele. Porém, como diz o presidente aqui, para justificar que o orçamento do município é um só, claro que nós temos o Dodesco da Câmara, mas todo esse patrimônio que é adquirido com recurso do Poder Legislativo, enquanto ele está sendo usado aqui, ele é pertencente e coordenado e cuidado pelo Poder Legislativo. A partir do momento que ele se torna em desuso, ele não tem serventia mais para o Poder Legislativo, ele tem que ser obrigatoriamente devolvido ao seu dono de princípio, que seria o município de Juara, seria então a Prefeitura Municipal de Juara, para que dê fins, se conserte ou se acaba aí incinerando, na verdade, né, todos esses bens móveis. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Chiliné.
Senhor presidente, vereadores, até tem uma lei, né, que é de autoria deste vereador, né, Léo, da legislatura anterior, onde desburocratizava, de certa forma, o destino, né, desses bens inservíveis. Tivemos já esse ano, no final do ano passado, este ano também já teve o leilão, 5 salas públicas lotadas com bens inservíveis, ou seja, o município tem que ficar guardando esses materiais até conseguir fazer o leilão, gasta o tempo de servidores mexendo com isso, materiais que é inservível, podia ir só para reciclagem mesmo. Então, eu acredito, João, que poderíamos também dar uma olhada com a nossa assessoria jurídica, se nesta lei poderíamos fazer uma alteração e colocar a própria mesa diretora da Câmara podendo dar o destino. Para evitar, a Câmara vai aqui, pega o trem servil, manda para a Prefeitura, vai ter que ficar arquivando lá. O que não presta tem que ser destinado correto, procurar o pessoal que faz a reciclagem, o que pode ser reciclado, e o que não pode, esperar leilão. Faz um leilão com, tinha 5 salas lotadas, Salvador, vendeu por R$2.000. Agora você imagina quanto tempo que está aquilo lá, juntando bagaceira lá dentro, tirando o local que podia estar sendo utilizado para outro local. Inclusive, nós estivemos visitando na época a escolinha lá do Califórnia, onde tinha os bens novos que estavam no almoxarifado, não podia colocar os móveis novos lá porque não tinha lugar para estar colocando os inservíveis. Então, eu acredito que tem que ser mais rápido, né, o destino dos bens inservíveis para evitar de estar trazendo transtorno para o município.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se você é favorável. Quem for contrário, se você é contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chiliné?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de resolução número 004/2017. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Emenda modificativa número 006/2017.
Modifico o projeto de lei municipal número 025/2017. Modifica a emenda do projeto de lei municipal número 025 de 6 de junho de 2017, passando a ter a seguinte redação. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação de Juara.
Está em única discussão a emenda modificativa 006/2017. Vereadora Marta?
Na verdade, houve um erro de grafia e nós só corrigimos. Estava o Conselho Municipal, dispõe sobre do Conselho Municipal. Então há apenas essa correção, por isso a emenda.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie ao contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Gastão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chiriné?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado, em única discussão, a emenda modificativa 006/2017. Passa a mão, meu secretário, para a leitura. Projeto de lei municipal número 025/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 025/2017. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal número 025/2017. Vereador Leoboy.
Senhor presidente, conforme determina o regimento interno desse Poder Legislativo, e eu não apreciei, eu tenho algumas dúvidas referentes a esse projeto, eu gostaria de pedir vista do mesmo, por gentileza.
Cedido vista para 2 dias para o vereador Leoboy. Passa o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 023/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 023/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, a fazer concessão de direito real de uso de um terreno urbano de propriedade do município para entidade religiosa e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal número 023/2017. Vereadora Marta.
Na verdade, é um terreno anexo à igreja do Jardim América, que a igreja já fazia uso, mas muitas vezes pela impossibilidade de limpar, utilizar da melhor maneira possível, aquela comunidade ficava tolhida. Então a concessão é para que a comunidade possa utilizar aquele terreno, a concessão é por 30 anos e na verdade é um terreno que já vinha sendo utilizado, nós vamos apenas formalizar. Igreja Católica, comunidade de Santa Terezinha do Jardim América.
Continua a discussão, vereador Salvador.
Só lembrando agora, inclusive, a gente andando pela cidade, a gente pode ver que tem vários lugares aí que foram doados a entidades e associações, também para a igreja, que estão em total abandono, né? Nós temos setores da cidade que, não vou citar bairro por bairro aqui, porque vai ter muito lugar aí. Se você pegar também na prefeitura lá, no cadastro lá, você pode ver que tem muitas entidades que receberam terreno, e está com esse terreno lá, e já passou o prazo, se não me engano, tem 1 ou 2 anos para fazer construção em cima, e está abandonado, o mato tomou conta, ou a entidade já parou as suas atividades, tem lugares que tem até parte de barracão pronto e não está pronto, e está abandonado lá, o pessoal deixou o Léo, então tem que, eu acho que nós teríamos aqui como a Casa de Leis aqui, né, falei deixei ao Léo, não, né, vereador Léo? Ao Léo, como eu quiser, abandono, não é a vossa pessoa, Mas eu quero dizer o seguinte, que a hora que você for aprovar aqui uma destinação ao terreno, é nossa responsabilidade estar cuidando disso aí também, e vendo se a entidade que está recebendo esse lote, que é um lote que é da prefeitura, até tem a questão da Goiazem, né, que ainda está em discussão, nós deveríamos, eu acho, que levantar essa discussão, que foi feita uma reforma lá e a prefeitura tomou posse do local, e até agora a gente não sabe o que vai acontecer, e parece que já foi gasto dinheiro público lá e até agora não se tomou conta. E para que não aconteça mais isso na cidade de Juara. Então, eu levanto essa questão a todos os vereadores aqui também.
Continua a discussão. Tendo a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Gastão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei municipal 023/2017. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador escrito nas considerações finais, vereador Salvador. Só queria deixar os formados dos alunos, professor Eduardo, que aguardar um pouquinho assim que acabar a concentração de sinais para a gente fazer a entrega das moções. Aguarda um pouquinho aí, desde já, parabéns, galera. Tá.
Ok, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Agora, nas considerações finais, eu vou começar falando, senhor presidente, da questão dos redutores de velocidade, pintura de faixa, tapa-buracos, etc, etc, que a gente vem falando. Eu pude fazer um levantamento de quanto Juara arrecadou de janeiro até maio, com o IPVA do município, nós tivemos uma arrecadação de 1,5 milhão de IPVA. Esse é um valor, eu acho que até é bom para ser aplicado. E nós viemos trabalhando isso e cobrando, não só questão de faixa de pedestre, redutor, mas também a gente vem vendo que o tapa-buraco parou, parece. Né? A gente já cobrou isso aqui, várias ruas aí, que com a Piracicaba, a vereadora Marta falou, a Marília, pararam de fazer. E a gente levanta essa questão, porque está tendo uma campanha, eu sei, para transferir os documentos veículos de carro para a cidade, quem não tem, quem é de fora, realmente isso funciona. 40% fica com nós aqui, 40% com o Estado, 20% é do Fundeb. Fundeb realmente, para quem não sabe também, o IPVA ele incide na arrecadação para o Fundeb, que é para o Fundo da Educação. Então, essa parte também vai para isso. E Juara está bem, eu acho que é uma arrecadação boa, 1,5 milhão até agora. Então, é por isso a nossa cobrança para as urgências aí da questão do trânsito. Outra questão, vereador Léo, eu estive levantando também aquela informação que a gente precisou da TIP, né, da CIP, a taxa de iluminação pública. Falei com o pessoal da Energisa, eles me passaram a seguinte posição, que não fornece para o estado de Mato Grosso a questão de arrecadação mês a mês. Existe um convênio com o estado que não faz essa informação. Eles fazem essa informação com o estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, e com o Mato Grosso não tem. Se quiser ter a informação, tem que pedir à Secretaria de Finanças a informação, mas nós estamos esperando desde janeiro, ou não, março, né? Março, né? A informação e não recebemos ainda. Mas a gente vai continuar cobrando para que a gente possa responder a população também a questão de investimento de iluminação. Outra questão, senhor presidente, eu quero deixar aqui relatado também, é a questão de corte de gasto que teve, né? O anúncio feito pela prefeita, da redução dos salários também dela, dos secretários e também de cargos de confiança. Vale ressaltar aqui que desde, eu acho que fevereiro, quando começou as sessões, a gente já vem alertando, eu principalmente venho alertando com a questão de cargos em folha, né, e aumentos também da folha dos profissionais da Prefeitura Municipal. Nós recebemos aqui vários impactos de folha durante praticamente esses 5 meses aí que nós tivemos. Eu tenho aqui notado impacto de 50.04, impacto de 48.81 e o último que nós recebemos no finalzinho da noite, na votação do aumento, da recomposição salarial, trazida pelo vereador Léo, de 48.85 naquela data. E hoje a gente já pode saber que realmente deve estar acima de 52 a 54, né, no prudencial já estourado. A folha hoje está em 4 milhões e 100, praticamente, essa é a informação que a gente tivemos. Quando votamos aqui nessa casa aquela readequação dos cargos aqui que tivemos, diretor, assessor, adjunto, coordenadores, a prefeitura hoje tem 53 cargos aí, desses cargos que a gente aprovou, praticamente quase extrapolou o que foi pedido na época. Naquela época pediram para nós 3 adjuntos, né? Quem lembra sabe o que eu estou falando aqui. E hoje a prefeitura tem 10 secretários, 4 adjuntos, 7 diretores, 1 chefe de gabinete, 15 chefes, 18 coordenadores. Salários variando de R$ 2.050 a R$ 7.800. Né? Então, lembrando novamente que seriam usados só 3 adjuntos. Volto a ressaltar que nós vemos cobrando desde o mês de fevereiro, toda essa casa aqui, cuidado com o zelo da arrecadação. E agora a prefeita parece que atendeu esse pedido dessa casa aqui, vendo que a situação vai apertar. E outra, vou reforçar mais ainda, que agora julho, agosto e setembro são os piores meses de arrecadação nos municípios. Então, prudencialmente, tem que tomar um cuidado danado lá no setor de finanças para poder arcar com a situação. Vale ressaltar que isso aqui tem um impacto de 230 mil por mês na folha. Ela teve essa redução agora, me parece que mês que vem vai ter uma baixa aí desses 20%. Mas eu creio que não vai ser suficiente para repor aí o que precisa os caixas da prefeitura. Então, serve de alerta aqui, deixo meu registro com essa preocupação que eu tenho, senhor presidente. E deixando aqui o meu apelo à população toda com a questão dos caminhões-pipa. Eu moro numa rua que é asfaltada, mas eu creio que muitas pessoas moram em locais que não têm asfalto. Então, deixo ao executivo, vereador Chico, o senhor leve à prefeita a preocupação da cidade, porque não é possível uma cidade igual Juara ter um caminhão-pipa só molhando a cidade no período que nós estamos passando. Então, é inadmissível dizer que não pode ter um caminhão agora na programação. Então eu faço essa cobrança aqui, trago a preocupação e o clamor do povo de Juara, que infelizmente está passando essa situação, que isso não é para ontem, e eu não preciso receber aqui uma informação que está fazendo estudo para comprar um caminhão-pipa ou alugar. Precisa resolver para amanhã. Então a gente pede aqui, isso aqui é um clamor do povo, vereador. Agradeço a todos, Eduardo, hoje que está aqui com o pessoal do Box. Vale ressaltar o belíssimo trabalho, Eduardo, que você tem feito. Eu sou da área de esporte, né, venho do esporte também, gosto demais. E deixo aqui meu espaço aberto, Eduardo, sempre, para estar incentivando o que você está fazendo aí, colocando essa garotada debaixo do braço, junto aí com os pais, com as mães, com a sociedade também, fazendo um belo trabalho. Então continue assim, que o caminho é bem-vindo, Eduardo, sempre. E eu quero deixar aqui registrado que o meu ato de indignação como vereador com a questão de um evento que teve esportivo no final de semana, um evento com o futsal, que eu fui no ginásio de esporte na sexta-feira, prestigiar o evento, fui ver alguns amigos da cidade, torci pelos times da cidade aqui, e infelizmente lá não vi nada da Câmara de Vereadores de Juara, como já não vi em outros eventos, ressaltando o apoio da Câmara, que eu acho que é justificativo, né, ter o apoio nosso lá, não vi. Eu indaguei algum organizador do evento lá, porque o secretário não estava no momento, ele disse para mim que só falava em nome de patrocinadores, quer dizer, quem pagava, falava. Aí eu perguntei, quanto que paga para falar o nome da Câmara e agradecer a presença? Você só tem que falar com o secretário. Eu fiquei chateado, indignado realmente com a situação. Eu vi mandando abraço para todo mundo no ginásio, infelizmente não mandaram, não estou dizendo por mim, mas qualquer vereador que estaria lá passava esse... Eu ficaria chateado como eu fiquei. E eu acho que nós precisamos ter... Vou voltar a falar novamente. Eu não sou inimigo do esporte, não sou inimigo dos esportistas. Quero que a cidade cresça e desenvolva. Posso ser tratado como oposição, mas eu tenho respeito, a amizade com os esportistas da cidade. Então eu prezo pelo respeito como vereador que sou hoje, defensor do esporte, eu acho que a gente deve ter esse respeito também. Até mais, agradecer a presença de todos vocês, Roberto Sacchetti, o Isaac, a imprensa, o Aparício, o Paulo. Continue vindo aqui, apoiando, incentivando os vereadores, que a gente precisa do apoio de vocês. Boa noite a todos, muito obrigado.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Senhor presidente, venho aqui falar mais uma vez de um assunto que já virou, eu acho que piada aqui nessa Casa de Leis, que é a questão do médico, né, legista para atender o nosso município. A cada vez que acontece uma tragédia em Juara, que uma pessoa perde um membro da sua família e esse corpo tem que ser deslocado até Juína, nós vivenciamos uma situação de humilhação. Porque a sociedade cobra de nós, vereadores. O cidadão juarense, ele quer que nós, cada um de nós aqui, dê uma explicação. Por que nós não temos médico legista nessa cidade? Ora, gente, nós somos um município que temos dois deputados. Por que não ter um médico legista aqui? Qual a grande dificuldade de se contratar um profissional para colocar trabalhando em Juara? Eu imagino o que essas famílias passam, ficar o dia todo esperando o corpo para ser velado. Isso é humilhante. Eu conclamo a cada colega meu para que a gente tome um posicionamento o mais rápido possível. Eu sei que muitos aqui já encamparam essa luta. Vereador Flavinho, antes mesmo de assumir o mandato, eu já estava lutando por isso. Já ouvi vereador Uliane, vereador João, vereador Léo, todos falando, batendo na mesma tecla, a importância do médico legista para essa cidade. Então, eu lanço o desafio aqui para cada um de vocês, para que a gente possa, né, no próximo semestre, poder vir aqui nessa casa e falar que nós finalmente temos um médico legista para atender a nossa população num momento tão difícil. Outro assunto que eu vou falar de novo aqui, eu estou até com vergonha de falar disso, é a questão das faixas. Eu sou professora de uma escola que libera, por período, 350 alunos nessas avenidas. E aí eu pergunto para vocês, se nós não temos sinalização adequada, como é que a gente vai exigir desses jovens que andem nas calçadas, que só atravessem nas faixas? Ora, é tão difícil assim a gente conseguir que as faixas sejam repintadas? Não é possível a gente colocar em risco a vida de tanto. E olha que eu trabalho numa escola que tem meninos e meninas a partir dos 15 anos. E aqueles pequenos que estudam lá no Costa e Silva, na Maria Requena, né, que tem que circular muitas vezes e não sabe nem onde atravessar. Uma avenida igual a Rio Grande do Sul, uma avenida igual a Mato Grosso, a Maranhão, não existem mais faixas de pedestres. Então eu peço aqui, né, encarecidamente ao Cleirton, que leve esse nosso apelo ao secretário de cidade, que providencie o quanto antes. Não dá mais para ficar esperando estudo, né, gente? Não dá. É preciso que se faça o mais rápido possível. O Salvador falou disso aqui e eu volto a falar, porque eu sou cobrada todos os dias. Cada vez que eu entro naquela escola onde eu trabalho há 20 anos, tem um aluno para me cobrar. Professora, e as faixas? Não tem mais faixa. Eles estão exercendo a cidadania deles. E eu bato palma para isso. Mas eu tenho que ter um respaldo para que a gente possa chegar lá e falar, não, amanhã vai começar, né, a repintarem as faixas de pedestres na cidade. Outra questão, nós vimos no final de semana uma polêmica sobre o decreto da prefeita na questão de atestados médicos, e a gente percebe que às vezes as pessoas só leem a manchete e não entendem o conteúdo da notícia, né? A prefeita nada mais fez do que o Estado já faz, que é regulamentar a licença de saúde por meio de médico perito. Qualquer funcionário público estadual, quando ele fica de licença, no quarto dia ele tem que passar pela perícia. Ela só regulamentou isso. Ela estabeleceu que quem vai definir a quantidade de dias de uma licença vai ser um médico perito. Em nenhum momento no decreto dela, ela diz que não, o funcionário público não terá direito à licença médica, até porque ela não tem nem prerrogativa para fazer isso, né? Apenas regulamentou que a Previdência do município é que vai pagar essas licenças médicas. Quero deixar aqui também os parabéns para o professor Eduardo pelo belíssimo trabalho. Tive a oportunidade de conhecer o Eduardo na campanha e sei da importância do trabalho que ele realiza. Toda atividade que envolve jovens tem uma importância enorme para o município, que a gente está tirando eles de riscos, né? Então, meus parabéns, Eduardo, pelo belo trabalho que você realiza. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês e até a próxima sessão.
Quer dizer também, vereador, que em Juara tem até um médico legista, Dr. Reginaldo, que trabalha aqui no JBS e faz tempo, inclusive levei os documentos dele, já entregamos lá em Cuiabá também. Só depende do aval do governador. E infelizmente esse profissional está desistindo de tudo aqui, está indo embora de Juara já. Então, inclusive, fizemos várias indicações, fizemos vários documentos. O deputado Oscar Bezerra deu a entrada, conversou com o governador ficou de liberar esse médico legista, e falam, e infelizmente, governador, mais uma vez, passando, pecando sobre isso. Vamos perder mais um profissional aqui em Juara. Eu sei que a luta está incansável. A luta entre deputado, vereadores, prefeita, estão batendo, mas infelizmente precisa de uma assinaturinha do tal do Pedro Táxi, governador nosso. Não votei nele, mas hoje ele é nosso. Próximo é o vereador Liane.
Só quero deixar registrado aqui uma situação que aconteceu hoje à tarde. Alguns funcionários da garagem me ligaram falando sobre a seguinte queixa. Devido ao decreto feito pela prefeita, né, dos 20% a menos do salário, foi passado para eles que eles não receberiam mais nem as horas extras que já fizeram antes do decreto. Eu só quero deixar registrado aqui que eu não tiro a razão deles, porque a grande maioria são pais de família, contam com esse dinheiro de hora extra, e se foi feito antes do decreto, eu acho que tem que ser pago sim. Falei com ela me disse que seria feita uma reunião, o Cleirto, acho que depois ele pode explicar isso para nós melhor, não sei como ficou combinado, mas eu não tirei a razão deles não, eles falaram que iriam paralisar, só voltaria quando tivesse essa conversa com ela e ela regularizasse essa situação. Hoje também, alguns dias atrás, a mãe de um aluno que estuda no Costa e Silva me ligou, pedindo, implorando para que a gente conseguisse agendar uma cirurgia para o filho dela, que ele caiu na escola, quebrou o braço, ele tem 7 anos de idade. Isso foi em abril. E até o momento, ela não conseguiu a cirurgia, não foi chamada para fazer a cirurgia dessa criança. Eu acho que quem é mãe imagina a agonia dessa mulher, vendo o filho com o braço quebrado, 7 anos. Ele ficou vários dias sem ir para a escola, porque não conseguia escrever. E aí, como seria prejudicado devido às faltas, ele passou a ir para a escola só para assistir aula, não consegue escrever. E hoje, eu conversei com a Laís, com o Caio, nós conseguimos agilizar para que essa cirurgia seja feita sexta-feira. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, Isaac, aproveitar a sua presença. Desde janeiro, nós estamos solicitando, estamos cobrando a reforma da escola Costa e Silva. E aconteceu a situação que uma criança caiu e quebrou o braço, ele tem 7 anos. E ele está desde abril esperando essa cirurgia. Mas quanto tempo a gente vai deixar isso acontecer? Da mesma forma, na escola Pinho de Gente, o portão. Gente, aquele portão vai cair em cima de uma criança, Deus me livre, mas se chegar a cair é perigoso matar. O portão está amarrado por um fio, é um portão pesado. Isaac, aproveitar aqui e a gente implora para você para olhar por essa situação, porque é difícil. E também, parabenizar também o Eduardo, eu que já fui aluna dele, de boxe, eu sei o amor que ele tem por esse esporte. Né, antes de estudar para a Juína, eu fui aluna dele. Aí esse ano eu retomei, mas devido às sessões e tudo, o horário não batia, né? Mas eu sei o amor que você tem por esse esporte e que você possa dar prosseguidade por muito tempo. Obrigada, boa noite.
Próximo é o vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Fazer um agradecimento aqui, eu e o Hélio, a secretaria da cidade começou a patrulhar lá no Cruzeiro do Sul, que estava muito feio. Pedido meu e do Hélio, o Hélio vai estar reforçando também o agradecimento. E também parabenizar o professor Eduardo aí, com essa equipe de alunos aí, muito importante para o município de Juara, Eduardo. Também sou da área do esporte, mesmo com bola, com time lá no João de Barro. Sei a dificuldade de manter, é muito complicado. Salvador também mexe com essa área, é muito complicado. Quero parabenizar também todos os atletas aí que estão presentes aí, que estão fazendo força aí. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença aí da Cristina Mauro Eduardo também, que está fazendo parte da ACMA aí, gerando vários empregos aí no município que a gente está vendo. A sua família toda, a Rosa, a Lídia, ao Roberto Saquete, ao Isaac aí. Aproveitar que o Isaac está aí, né, Isaac? Eu vou fazer uma cobrança. Estou cansado já de te ligar sobre os alunos do Morro dos Índios. Quase toda semana está faltando um micro-ônibus, não está estragando, não está indo. E a gente está cobrando direto do Isaac, do Eurico. A população cobra da gente muito. A gente tem que cobrar de vocês e a gente espera que vocês lutem aí para melhorar esse transporte aí, porque está complicado. Muitos alunos estão perdendo de estudar e é muito importante o estudo na vida de todo mundo hoje em dia. É complicado. Eu quero que você pega no pé de quem está puxando para que melhora. Aproveitar também a palavra da Marta, que não mede o legista, todos os vereadores fizeram perdido aqui. Quero também, Chico, o Creuto, aproveitar. Esse final de semana, semana passada, teve muito quebra de futebol, que eu quebrei o dedo no domingo passado. Ontem o Bruno torceu o tornozelo. E meu sobrinho quebrou o braço sábado também, lá caiu no pé de goiaba. Aí está o problema que eu quero, que a prefeita vê aí um médico ortopedista. Só tem um no município e quando você vai no PAN, a fila é grande. Não tem. Eu tiro o chapéu para o doutor Carlos, que ele faz um esforço para atender uma quantidade a mais de pessoas sem ganhar, para dar uma desafogada, mas precisa muito urgente também do mais um médico ortopedista. Eu acho que lá no radiologista tem 5, o João. Tem 5 lá que dá atento do município. Agora falta mais um médico ortopedista para estar ajudando. É só isso. Muito obrigado. Meu boa noite a todos.
Quer até reforçar, vereador Marquito. Eu já fiz alguns pedidos sobre ortopedista. Era para estar em março começar um, não começou. Abril, maio Estamos em junho, acabando em junho, já começo de julho, e o setor petista não chegou. É, a cobrança é muito grande, ainda mais eu que mexo na área de saúde. Já conversei várias vezes com o secretário, inclusive com a prefeita. Nós temos um ortopedista em Juara também, que é o Dr. Oswaldo Passini, mas infelizmente não, ele está à disposição no município para poder ajudar, e eu não sei qual que é o motivo das brigas, birra, o que seja lá, que não contrata o Dr. Oswaldo Passini, que eu tenho certeza que desafogar nada aí 50% do nosso município. Dr. Oswaldo Passini é um médico antigo de Juara, está aí há vários tempos, gosta de Juara, ama Juara, e infelizmente está aí praticamente atendendo algumas coisas, e já fiz vários pedidos. Infelizmente, não sei qual o motivo que não acaba. Posso devolver o Chico Indé?
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, Roberto Sacchetti. Boa noite a todos, obrigado pela presença. A vereadora Uliane falou, até comentou comigo antes, né, da questão das horas extras dos servidores da garagem, não apenas da garagem, mas no dia da reunião que tivemos com a prefeita, que foi passado que as horas extras antes do decreto iriam ser pagas normalmente, né? Então isso aí a gente vai estar averiguando junto, o secretário que está presente pode passar mais informações depois, mas o que foi passado é que quem foi antes do decreto vai receber, porque isso é o normal, não tem como não pagar quem fez o trabalho. Hoje quero aqui também agradecer a prefeita por ter encaminhado o projeto hoje, que entrou para a leitura, né? O projeto foi iniciativa deste vereador, fez a indicação para ela, solicitando, tentamos implantar, né, Léo, já no passado, mas não demos conta de colocar em prática, que seria o projeto da porteira para dentro, ou seja, permitir, né, que faça um trabalho também com maquinário através do PAC 2, que é as máquinas que vieram através do MDA, que é para estar atendendo sim o produtor dentro da sua propriedade. Seria uma forma de estar facilitando o escoamento da produção, principalmente do pequeno produtor que tem que retirar o produto, principalmente o leite, né? Que chega na época das águas. A última vez que foi feito esse trabalho dentro das propriedades foi na época do então prefeito Oscar Bezerra. Depois disso, nunca mais ninguém fez. Então, temos que voltar isso aí. Então, o projeto entrou pedindo autorização do Poder Legislativo. O vereador Salvador falou da questão do evento. Também considera um desrespeito, Salvador. Este vereador sempre teve nessa tribuna, sempre teve nessa casa de leis, no terceiro mandato, mas sempre trabalhando com muita coerência. Isso teve em legislaturas anteriores, passei muito por isso, Salvador, outros colegas vereadores passaram muito, inclusive uma delas na época, né, Léo, inauguração, entrega das casinhas lá do Santa Terezinha, tinha sido um trabalho nosso, não foi convidado nenhum vereador para participar do evento. Ou seja, isso é desrespeito para o vereador, então mantendo a coerência, também foi um desrespeito, você está no evento, evento da prefeitura e não está sendo, pelo menos, agradecer a presença. Aí depois reclamam que não tem a participação do vereador nos eventos. Não, o vereador tem que estar lá, tem que ser reconhecido, independente de ser situação ou oposição, porque tem todos aqui, foram eleitos pelo povo para estar representando a comunidade. O vereador falou também da questão de molhar as ruas, mas não concordei 100%. Por que, Salvador? Primeiro, esse problema não é agora. Vocês estiveram lá, sabem que esse problema é antigo. A questão de molhar as ruas, realmente, tivemos na época da passada um desastre, foi lá tocar fogo, responsável, tocar fogo no caminhão-pipa, a prefeitura tinha dois, entraram na garagem, tocaram fogo em ônibus, em caminhão-pipa, até na época a gente questionou muito aqui, né, Léo, o cara tocar fogo no caminhão, que pode se pegar fogo na casa da mãe dele e não ter um caminhão para estar apagando fogo, na época foi muito questionado isso, ou seja, irresponsabilidade, destruindo patrimônio público, mas que também essa reclamação teve bandeiras partidárias na época em campanha, que não era para estar mais molhando rua, Flavinho, Juara era 100% asfaltada. Então, não concordo com essa questão aí. Tivemos vários problemas nos asfaltos, que não saíram até hoje. Não culpa, né, de gestores que passaram, nem gestores atuais. Mas teve essa propaganda enorme. Então, também molha a rua, a gente continua com isso. Precisamos, sim, cobrar da prefeita para que coloque mais um caminhão, que um não dá conta. Mas também não podemos esquecer tudo que já se passou, né? Quero aqui também pedir da Secretaria Executiva que encaminhe novamente, vou deixar aqui, recebi hoje resposta da Defensoria Pública da União sobre a questão da itinerante no município de Juara. Foi nos passado que quem vai estar fazendo esse trabalho de itinerante nos municípios seriam as descentralizadas do estado de Mato Grosso. Então, no estado de Mato Grosso tem descentralizada em Cuiabá, Cáceres e Juína. Então, quero que a Secretaria Executiva refaça, né, a solicitação e peço a todos os colegas vereadores assinar juntos. Seria importante para o município, a Defensoria Pública da União está fazendo trabalho no município para aquela pessoa que não tem condição financeira de estar arcando com os custos de advogados. Sobre o médico legista, Marta, tivemos na época, na legislatura passada em Câmara, até para o MP, né, Léo? Ministério Público pedindo apoio, né, para ver se resolvia a situação. E não foi apenas, quando fala que tem o deputado Oscar e o deputado Janaína, não foi apenas esses dois deputados que nós pedimos, né, Léo? Deputado Leonardo respondeu, o deputado Dilmar respondeu, colocando que tinha cobrado do governo e não tem resposta. Ou seja, se pegar todos os ofícios, os papéis que foram gastos nessa Câmara e a tinta que já foi gasta, eu acho que já dava para ter contratado, era o médico. É absurdo, Salvador. Vocês cobram, a gente cobrou e não resolve. Isso é uma vergonha mesmo para o nosso município. A questão do asfalto, da saída do Jaboli, Salvador, aquele lá é daquela empresa WD, que é a NAC lá de Novo Horizonte, que quem vai fazer também é a Norpave, né? Só que, vocês tiveram reunião lá com a prefeita, foi feito o realinhamento de preço do Califórnia e do Santa Cruz. E esse aqui, né? E Santa Clara. E esse daqui da WD ficou para ela fazer o realinhamento ano que vem, porque ela já pegou todo o recurso do FETAB urbano para estar fazendo esse realinhamento de preço e está fazendo as duas ruas lá do Paranaguá. Então ficou para o próximo ano a empresa fazer aquele trabalho ali, várias ruas, até o Léo depois já ter. Vocês têm que falar hoje, Léo? Já falou? Então, o Léo até falou também na semana passada, né, Léo, sobre isso aí. Sobre as sinalizações nos bairros novos. Cobramos muito isso na época, né, Léo? E a resposta é bem clara. Não é de enquanto tiver nos 5 anos, não é responsabilidade do município. É das empresas que estão fazendo. Então, no Califórnia, no Santa Cruz, no Santa Clara, esses aí é da empresa. Desde que seja desses projetos do governo federal ou estadual. Então, é da empresa. E a empresa nos colocou, de certa forma, falou, mas asfaltou, aumentou o risco. Falei, mas eu não vou pegar e trazer a empresa de fora para fazer uma rua, depois eu tenho que trazer ela de novo, porque o custo para mim vai ficar muito elevado, então não vai nem pegar as obras. Né? Então, nos bairros novos, a responsabilidade é das empresas. Parabenizar o Eduardo, estivemos juntos, né, na luta, na campanha, mas que também o trabalho continuou cada vez melhor, né, Eduardo? E os frutos sempre vindo para o nosso município. Semana passada tivemos uma fala infeliz de um deputado do estado de Mato Grosso, deputado Dilmar. Ele foi infeliz até semana passada já, a deputada Janaína, a pedido do Sintap, né, que é o Sindicato dos Servidores da Defesa Agropecuária e do Intermate do estado de Mato Grosso, solicitou que a deputada solicitasse que o deputado fizesse um desagravo contra uma fala do deputado Dilmar. O deputado Dilmar, em uma reunião com madeireiros, citou que a classificação da madeira, que é uma luta, que era um serviço que era realizado pelo INDEA, esse serviço era para evitar fraudes, ou seja, a pessoa sair com a madeira, sair com mórgano e na nota fiscal colocava cedro, ou seja, baixava o ICMS e o Estado perdia. Então, para evitar fraudes, tinha a identificação de madeira. E na época o governador foi lá e acabou com essa identificação. O Ministério Público entendeu que o serviço é essencial para manutenção, para evitar desmatamento ilegal, e o sindicato nosso entrou com ação e ganhou ação, e a identificação iria voltar dia 12. Então a fala dele foi infeliz quando colocou que a identificação seria apenas para pagar propina para servidor. Então ele não citou nome. Se tem algum que recebeu propina, ele tinha que ter citado nome. Eu estarei também entrando com ação, danos morais contra o deputado, porque ele não pode fazer dessa forma. Ou já saiu de novo na mídia, se desculpando, falando que não falou aquilo, mas está lá, saiu no RD News, saiu em várias coisas, que colocou que era para pagar propina, Léo. Então, ele vai ter que provar, né? Porque se ele sabe que tem propina, e o madeireiro que ele tanto defende, a gente também defende, que gera emprego e tudo, mas quem paga a propina é tão irresponsável, tão corrupto como quem a recebe. Então, fazendo esse desagravo aqui, a gente fica de certa forma triste, é um deputado que a gente sabe que trabalha bastante até para a nossa região, que é a região norte do estado, mas ele foi muito infeliz nas suas falas. Mais uma vez era isso, agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, eu gostaria de começar falando o que eu já disse, Chico, na sessão passada, referente à pavimentação asfáltica.
Eu tive mais uma reunião hoje de manhã com o Tony Giraldelli, que é o empreiteiro. E a prefeita em Cuiabá, falei com ela, nós estamos vendo, verificando ainda, juntamente com a equipe da prefeitura, da Secretaria de Planejamento, referente às condições da pavimentação asfáltica. Atualmente era o Jardim Califórnia, aquela rua que já é um projeto já antigo e foi feito realinhamento de preço. Inclusive, no Jardim Califórnia, os colegas, todos os vereadores devem saber, e quem não sabe, a população presente, era para aquela rua ir até Marquita, até lá no João de Barro. Porém, nós tivemos um problema sério, o Chico, acho que estava presente na gestão anterior, e outros vereadores, lá no próprio Jardim Califórnia, que o Bidão está chegando aí agora, e deve saber isso, que fazia parte da associação, no final, bem abaixo da creche, para baixo do mini que mexe com energia lá, com aquele grandão lá, o Elisberto, o Roberto aqui também sabe disso, Roberto. Um monte de residências, elas adentraram a rua. Então não teve condições de levar essa pavimentação asfáltica até no jardim, lá no João de Barro. Então que isso fique bem claro, porque tem algumas pessoas que estão reclamando e que vão reclamar, porque não sabem que isso não vai acontecer lá. Os fiscais da União vieram, fizeram esse levantamento e no projeto, se não for feito, o projeto da forma, a pavimentação da forma que está no asfalto é grosado. O que é a grosagem? Não se paga aquele asfalto, a prefeitura tem que pagar. Temos que devolver o dinheiro para a União. E nós tivemos que entrar nesse entendimento na gestão do seu Edson, pelo visão. O seu Edson, por ele, já fazia na rua igual estava lá, mais estreito. Não ia passar. Então, teve que fazer um realinhamento, mexer nesse projeto, aí onde fizeram aquelas duas ruas do lado de baixo da creche, a que passa no Lisberto, aquela de cima e aquela da Rua Boa Vista, acho que é da Rua da Paris Cardoso, que desce lá embaixo. Fechou aquele quadro para não ter que devolver aquele recurso. Mas a rua, até o João de Barro, não vai ser pavimentada. Aquela rua também que mora o menino trabalha na TV Juara, o Bacana, não sei se está na TV Juara, na Difusora, não sei. O Bacana, Amplitude, FM. A casa dele também está no meio da rua. E bem no meio da rua. Então, se você receber alguma reclamação, a pavimentação asfáltica vai até no meio da quadra. Ela não vai para frente porque tem que tirar a casa. E ele não vai tirar a casa até o momento e não tem condições. Então, o realinhamento foi feito até na metade da quadra. Se alguém for falar, for questionar, é devido a esse problema. Porque tem a residência de lá e não tem essas condições. O Jardim Santa Cruz, nós estamos em discussão porque tem duas pontas de rua que ficou fora do projeto, mas estamos tentando colocar no projeto que vai aumentar um pouco mais daquele valor de 700 mil. Para uns 800 e poucos mil reais. Mas aí estamos já sentando com o Giraldelli hoje para tentar a gente fazer uma parceria com o município para poder estar resolvendo essa questão de Santa Cruz para poder fechar ele 100%. Santa Clara é aquelas três ruas e o Paranaguá, a rua Adelino Francisco Rocha, a rua Curitiba, aquela nossa que é do projeto já, Chico, do ano passado, seu Edson Peluzan, que cedeu para nós, a prefeita vai dar continuidade, que é também com o recurso do FETAB. Então, esse recurso do FETAB ele vai estar comprometido aí, se for de 800 a 850 mil, é pagar 100 mil reais por Giraldelli, mais 50 por mês, quer dizer, até fevereiro, março do ano que vem, está comprometido 30% praticamente do FETAB aqui no município de Juara. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, a vocês aqui presentes, a população do município de Juara, a imprensa, e que nós aprovamos a semana passada aqui nesse Poder Legislativo um projeto que ele gerou algumas discussões. Hoje eu postei em rede social e a vereadora Marta já sabia quem queria ser a primeira pessoa a comentar. Acertou. Aprovamos no Refins aqui. Nós temos aí mais de 22 milhões de reais de dívida ativa no município de Juara, lá de 2002 a 2016. Algumas pessoas têm pago seus IPTU em dia, alvará, o ISSQN e as taxas. Outras, de repente, no momento não teve, naquele ano não teve, existem essas dívidas. E nós sabemos que o país inteiro tem atravessado esse problema. Então nós aprovamos os refins, algumas pessoas são favoráveis, outras contrário, e que a população do município de Juara, quem esteja em débito com a Prefeitura Municipal de Juara, com o município de Juara, agora é hora de ficar em dias com o município. Esse projeto ele vem para atender o anseio dessas pessoas, que devem aí mais, que no montante é mais de 22 milhões de reais para o município de Juara, e também atende o município de Juara. Já pensou se nós conseguíssemos aí com esse parcelamento, conseguir arrecadar 10 milhões de reais, a metade, 50%, nós já poderíamos, Adriano, jogar em pavimentação asfáltica para o município de Juara. Então, essas pessoas que têm essa ciência, que procurem o setor de cadastro, vai ter lá um desconto de 100% na multa e no juro. O parcelamento é de 6 a 13 parcelas, aí vocês têm é do dia 3 ao dia 21 de julho, do mês 7, mês que vem. Então, esse é o período que as pessoas que estão devendo para o município, que tem dívida ativa, que pode procurar. Tá, o Alvará, o IPTU e o ISSQN, né, Chico, que nós fizemos a emenda também na Comissão de Justiça. Então, gostaria que a imprensa, a Prefeitura, o Municipal de Juara, Clierto, que está lá, que pediu acelerar, para acelerar os processos, os projetos, aceleramos aqui as comissões de trabalhar e aprovamos e até o momento não está sendo dando publicidade, que comunica a população do município de Juara, aí as empresas, que isso vem a calhar e ajudar o município, principalmente as pessoas. Então, Chiquinho mandou aqui, Chiquinho, falando que o relinhamento desse projeto deve ter prazo, sim. O Jardim Califórnia até agosto tem que ser concluído, e o Jardim Santa Cruz e o Santa Clara, que são no mesmo projeto, ele tem que ser concluído até fevereiro. Então, tem um prazo, claro. Isso, por isso que está fazendo o Califórnia primeiro. Eu falei com o Toninho Giraldelli, hoje eu acredito que ele vai cumprir, que até agosto ele consegue concluir essa pavimentação asfáltica. E para finalizar, eu gostaria aqui de parabenizar o professor Eduardo e toda a sua equipe, nossos atletas aí, que representaram o Juara e muito bem. E eu, em nome da Câmara Municipal, gostaria de parabenizar vocês, claro, nós estamos dando essa moção de aplauso a vocês. Mas para nós, Flavinho, o Chico está aqui, eu falo Flavinho porque ele esteve aqui, ele é sobrinho do Zé Moleque. E o Eduardo sabe o que nós estamos falando, que nas peças orçamentárias do ano passado a gente conseguiu aí agraciar vocês com, com a emenda, um pouco que você pediu, mas que já ajudaria, não resolveria. Então esse é o retorno que nós esperamos da população do município de Juara, de vocês que vão lá. Eu sei da dificuldade de vocês, né, Chico, para se deslocar do município para ir. O Eduardo, a gente tem acompanhado, o Flavinho tem acompanhado, os colegas vereadores têm acompanhado, mas eu gostaria mais uma vez de parabenizar vocês, todos os atletas, e que vocês continuem assim. E também alertar Eduardo e o restante da população do município de Juara, que nós já estamos com a LDO na Comissão de Finanças, já está em discussão. Então, alguém que já queira mandar alguma reivindicação aí do seu bairro, das suas entidades, do município de Juara, a peça orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias já está em discussão no Poder Legislativo. Claro que nós temos até 30 de agosto para que venha o PPA, que depois nós vamos se adequar à LDO com o PPA para que depois nós possamos mexer no orçamento. Então, quem queira já, o Bidão está aí, que é da Associação de Bairro, alguém de entidades, o Eduardo, já pode, se quiser, encaminhar algum ofício para a comissão, para a Câmara Municipal, para algum dos pares. A LDO já se encontra no Poder Legislativo. Claro que nós teremos ainda a audiência pública, onde as pessoas vão estar participando daquela forma que a gente sabe fazer, né, Chico? E Flavinho, nós somos nós três, e a Juliana, que é suplente, dando aí essa oportunidade para que as pessoas participem das peças orçamentárias do município de Juara. Que eu tinha só isso, senhor presidente, convido a todos para a nossa próxima sessão, que será no início do mês que vem, né, presidente? Essa é a última sessão do mês. Então, boa noite a todos, fique com Deus.
Professor vereador Hélio Castão.
Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite a toda a população presente. Quero aqui agradecer a dona Irene, que sempre está presente em nossas sessões, Roberto Saquete, secretário Isaac, e a imprensa, Paris Cardoso, Paulo Beques, estão sempre nos acompanhando. Drica, né? É o dia que a Drica falta, é difícil, né, Drica? Então, agradecer você, sua família, sempre nos acompanhando. Professor Eduardo, quero aqui neste momento dar os parabéns para você e toda a sua equipe, essa galera que estão aí hoje. É orgulho para Juara, como o Léo disse, a gente sabe das dificuldades que se encontra, nós sabemos, mas parabéns para essa garotada, que continue firme com o professor, é uma pessoa bem competente, uma pessoa que faz com carinho, eu acredito, assim, é dedicação, porque a gente sabe que ele ganha muito pouco pelo muito que ele faz por Juara e por vocês. Então, nesta noite mesmo, eu tenho aqui agradecer a vocês. E agradecer também, naquela hora o Salvador falou a questão da rua Paraguaçu, eu moro naquele bairro ali, é um bairro bastante movimentado, realmente, uma pessoa, um morador lá, ligou para mim, pediu encarecidamente que molhasse aquela rua, porque realmente foi, já tinha mais de 8 dias que ela tinha sido molhada. Aí eu pedi para o secretário, quando eu retornei aqui da Câmara, apenas aquela rua, mas foi molhada. Ela é bastante movimentada mesmo, é uma rua assim, que os carros desviam para sair no asfalto. Então, a poeira prejudica muito aquele bairro, mas ela foi aguada. Né? Então, passei um zap para o secretário, ele atendeu imediatamente, foi lá e acabou fazendo o serviço. Então, quero aqui estar agradecendo também todos os moradores, todos os vereadores aqui, já fizeram, sei que Chico já visitou o Cruzeiro do Sul, todos fazem um pedido, hoje pela manhã estive lá visitando aquele bairro, eu vejo que eles estão patrolando, colocando cascalho, que tinha um lugar muito difícil, então na parte da manhã eles já tinham feito uma avenida e mais algumas ruas, então à tarde não estive lá para verificar a continuidade. E continuo cobrando, né, o bairro Alvorada, que é o que eu moro, eles fizeram algumas ruas
e eu ainda estou na Esperança, vou voltar novamente. A Rua Esperança é a rua que eu moro, e tem um buraco muito grande lá, e a outra rua, Abdala, Chico, é aquela que a senhora lá, tua amiga lá, ela foi hoje na minha casa e falou, vereador, e daí? Estão de marcação com você, falou para mim, estão de marcação com você porque eu peço demais, eu cobro, ela sempre está cobrando, ela cobra de você e cobra da minha pessoa, e está faltando aquelas duas ruas do Alvorada. Então vou passar uma conversa com o secretário lá para ver se ele, já que o maquinário estão ali no Cruzeiro do Sul, próximo, para que ele possa estar terminando aquele serviço do Alvorada, ficou muito bom, tem que agradecer, as ruas que foram arrumadas ficaram boas. Mas essa questão, né, então, que seja resolvido o quanto antes. Outra questão, o Chico falou, né, vem aqui falar. É claro, Juara, a gente já gostaria que tivesse 100% asfaltada. Foi promessa, mas como não foi cumprida, então que os moradores que estão morando na rua de que tem muita poeira, que seja molhada. A gente sabe das dificuldades, sim, como você falou, eu entendo. Até lembro das vezes que queimaram lá o caminhão, a gente sabia que isso ia prejudicar a população. Mas que vamos arrumar um jeito para que seja arrumado outro caminhão, que a gente sabe que um caminhão só é impossível mesmo para atender toda a população. O pessoal lá do Jardim América também me cobraram daquela única rua que tem lá, que é um movimento danado, e próxima à escola Cantinho Mágico. Então, é muita poeira. Então, no mais, meu muito obrigado.
Próximo é o vereador Flavinho.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, em nome do nosso amigo Eduardo, do boxe. Não vou citar o nome de mais pessoas, para não esquecer de ninguém. E quero iniciar agradecendo o vereador Heraldo. Vossa Excelência esqueceu de me colocar também junto com aquela cobrança do patrulhamento do bairro Cruzeiro do Sul. Eu também estive cobrando junto com os senhores. E os moradores já me ligaram hoje agradecendo, é muito importante. Nós temos que cobrar aqui sim, mas também temos que agradecer e elogiar o trabalho do Executivo Municipal. Quero também agradecer as entradas da cidade que estão sendo limpas. Agora nós estamos tendo, podemos falar que nós moramos na cidade que está ficando mais embelezada. Falei com a prefeita a respeito dos reeducandos, de podermos estar colocando isso para trabalhar em prol do município. Ela está analisando um projeto do vereador Léo Bode de 2008. Vereadora de hoje na demo entrevista para a Rádio Tucunaré e falamos a respeito disso. É um projeto que seria muito benéfico para o município se começasse a ser utilizado. Quero também agradecer à prefeita mais uma vez pela parceria que ela realizou com a APRE. Estive eu, o vereador Léo Boy, salvo engano, o vereador Hélio Castão, em uma reunião com a prefeita municipal e os associados da Associação da Itapaiunas, dos produtores da Itapaiunas, onde os mesmos solicitaram a reabertura e abertura de cerca de 22 quilômetros, Chico. E para que a mesma a prefeita fizesse uma ponte também maior do que a do Jaú. Fizeram uma parceria, conseguimos uma parceria lá, provavelmente vai se dar certo. Já sei que a esteira já foi conseguida e o município já deu o petróleo para fazer a reabertura, que é o compromisso do município fazer a reabertura da estrada e os produtores irão fazer a ponte. Vai cortar uma distância de cerca de 120 quilômetros para o município de Itapaporã. É muito importante o pessoal daquela região. Obrigado. Quero também aqui agradecer a população em geral de Juara, uma população solidária. A Associação Anjos de Quatro Patas fez uma rifa e eu trouxe aqui para vocês o resultado. Deu mais de R$4.000 e esse dinheiro vai ser convertido aí para ajudar os animais abandonados do nosso município, os animais doentes. Um belo trabalho sendo executado por eles. Estamos conseguindo fazer a abertura do CNPJ para que o município possa fazer a cessão de um espaço para que tomemos conta desses animais e conto com todos os senhores quando realizarmos essa cessão. Também quero dizer aos senhores que no feriado, que foi quinta-feira, esteve aqui no meu gabinete o ouvidor nacional do INCA, Chico, o senhor Valdir, tentei ligar para a Vossa Excelência, devia estar na estrada, né? E expus para eles o nosso problema de regularização fundiária, não só do município de Juara, mas de todo o Vale do Arinos, né, das regiões aqui vizinhas. Ele propôs para que a gente provoquemos aqui uma audiência pública do município de Juara e também dos municípios em torno, porque ele vai ouvir as nossas demandas aqui e vai tentar atender alguma coisa esse ano ainda para a gente. Então eu convido Vossa Excelência, eu sei que é uma luta antiga sua, do vereador Léo Boy, nós estamos juntos aí para apoiar a regularização fundiária para que os produtores tenham documento de suas terras. Falei também, Chico, a respeito das multas do Ibama. O INCRA vai lá e dá aquele pedaço de terra para a pessoa e a pessoa não pode desmatar porque não tem documento.
Então eles fazem de forma irregular e estão sendo notificados e multados por isso. Ele diz também que é uma coisa para a gente estudar junto com o Ministério Público, junto com o IBAMA, e fazemos uma ação nesse sentido. Médico legista é uma novela de longos capítulos, né? Desde o ano passado nós estamos brigando por isso, os outros vereadores. É muito difícil, como o Salvador disse ali em off, é uma birra do governador, eu acredito, porque nós temos dois deputados, o Oscar Bezerra veio na imprensa, garantiu que ia conseguir, infelizmente, eu acho que não é falta de vontade dele, mas nós temos sim, Marta, parabéns aí pela iniciativa, todos os vereadores, vamos tentar marcar uma audiência com o governador, vamos tentar que o último capítulo dessa novela seja com um final feliz, né? Porque tentamos e sabemos a dificuldade do município, das pessoas que falecem aqui, que tem que ir para outro município, não só de Juara, mas de toda a região do Vale do Arinos, Novo Horizonte, Porto de Gaúcho, que era atendido por aqui. Também quero convidar o senhor, estou elaborando junto com a executivo, com a secretaria executiva dessa casa, um ofício para o Ministério da Saúde, com cópia à Presidência da República, para analisar a situação do Mais Médicos. O município de Juara não foi contemplado nessa etapa. Infelizmente, nós temos 3 PSFs que estão desassistidos de médico, que eram através do programa Mais Médicos. Antigamente, o médico se cadastrava e o governo mandava para onde o governo achava que devia ir. Hoje não, hoje o médico ele se cadastra e escolhe o município que vai. Então, infelizmente, para Juara, nenhum médico nessa primeira etapa que teve quis vir, e muito menos para Paranorte. Então, que o governo federal reveja essa ação para que possa designar os médicos para o nosso município. E para finalizar, quero agradecer aqui, não posso deixar de lembrar do meu amigo correligionário Eduardo Box. Estivemos juntos na campanha do mesmo partido, lutamos juntos, sei das dificuldades do Eduardo, já fiz aula com ele também, vereador Oliano. E eu sei como que é difícil, às vezes falta de material, falta de incentivo, nós viemos lutando junto aí há muito tempo, né, Eduardo, pela sua causa, vereador Léo Boy, Chico, comissão de finanças dessa casa, e pode contar conosco. Parabéns mais uma vez, já tem um título de cidadão juarense, já tem várias moções de aplauso. Parabéns a você e a todos os seus alunos, que se não fosse por eles também, não teria acontecido essa vitória. Parabéns e boa sorte. Muito obrigado.
Bom, senhores, quero até falar também, Salvador, que eu tive ontem no ginásio de esporte. Ontem eu fui várias vezes lá prestigiar até o esporte de Juara. Até fiquei sabendo agora através de Vossa Excelência sobre o que aconteceu, não sabia. Até tive participando no final da entrega de troféu, na entrega das premiação, participei ontem lá, fui até agraciado com aplausos lá no fato de ser também um patrocinador em algumas coisas lá, até que a gente dá uma força também no esporte. Eu me dedico a vários setores, não como você do esporte, mas tenho certeza que o teu trabalho no esporte é muito mais vantajoso do que o meu, principalmente no esporte. Mas eu quero parabenizar até o Vilmar, ao Tostão, ao vários, aquela equipe de atleta, aquela equipe de secretários e companhias, pelo trabalho que fez, do ontem do que eu vi lá. A equipe São José, supermercado, até com o pessoal de fora que vieram aí, alguns aí, ganharam. São José ganhou em primeiro lugar, o futebol. A premiação aí foi de R$5.000 pro primeiro lugar. O total de premiação, se não me engano, deu R$21.000 em espécie aí, com patrocínio de várias pessoas. Quer dizer também, Eduardo, que pelo seu trabalho brilhante que você fez e está fazendo e vai continuar fazendo pelo nosso município, é uma garra, uma luta tua antiga, já até de quando eu fui vereador no passado, há 5, 6 anos atrás, é isso, né? Então, com esse seu trabalho também, um trabalho brilhante, eu vou pedir aos vereadores que assim que a gente encerrar a sessão, que permaneça no lugar, Eduardo, e a gente vai chamar um por um aqui, que cada vereador entrega a sua moção de aplauso para cada um desses atletas que teve o campeão, e que foi teve a tua medalha. E aí vem, chama um por um, vereador, na hora que eu chamar aqui, que cada um entregue para cada um, vem um por vez, depois a gente tira uma foto geral, beleza? Então tá. É a hora que acabar a sessão, então vocês aguardem só um pouquinho que a gente e os vereadores permaneçam aqui. Tá? Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminho as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal, Quero convidar todos que a próxima sessão será no dia 3/7/2017, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Senhor, vamos entregar aqui as moções aqui. Quero chamar o primeiro... O primeiro atleta é o Alexandre Vinícius Aleixo, que vem aqui conosco aqui. Ele, pela conquista da medalha de ouro no 20º Campeonato Estadual Boxe Olímpico de Cuiabá. Pode vir por aqui mesmo, Alex. Alexander. Primeiro, Salvador. Você pega para ele primeiro. Próximo atleta, Alisson dos Santos Zorichinski. Zarunchinski, tá sobrenome, hein? Vereador Marquito. Pela conquista da medalha de ouro no 20º Campeonato Estadual de Boxe Olímpico de Cuiabá também. Alisson de Souza. Ei, Alisson. Pela conquista da medalha de prata. Hélio Castão. Dois baixinhos aqui, hein? Bruna Santi. Vereadora Marta. A Bruna também teve a medalha. Próximo, Daniel dos Santos. Pela conquista de medalha de bronze. Vereador Léo Boy. Encara isso aí, Léo. Próximo, Eduardo Costa. O cantor. Pela conquista de medalha de prata. Eduardo Costa. O representante. Vereador Chico Lindé entregar. O próximo, Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira. Medalha de prata. 20º Campeonato Estadual de Boxe Olímpico também. Vereador Uliane. O próximo, Gabriel Pereira. Medalha de bronze também. Vereador Flavinho. Próximo, Raquel Miranda. Salvador, entregar a medalha. Próximo, Emerson Queiroz. Pela conquista de medalha de ouro do 20º Campeonato. Vereador Marquito. O Emerson Queiroz, filho da Rosa. Trabalha comigo no São Lucas. Roberto Alcântara. Medalha de ouro também. Vereador Hélio Castão. Só deu medalha de ouro, hein, professor? Parabéns, moçada. Elcio Rocha. Marta do Piazza entregar. Elcio Rocha. Pode vir um representante aí. Eliseu Pile. Pilé. Pela conquista. Medalha conquistada no 20º Campeonato Estadual. Vereador Flavinho, por gentileza. Estadual de Boxe do Olimpíada em Cuiabá. Trazendo para Juara o título de campeão 2017. Posso entregar um? Queria convidar o professor Eduardo Costa. Vou falar sobre o nome não, antes que eu vou errar também. O Eduardo
pelo relevante trabalho prestado em nosso município. Eu vou entregar isso aqui, viu, Zé? Uma boa noite a todos aí. Que vem a próxima reunião, dia 3/7.